Já temos quórum para dar início aos nossos trabalhos. Peço a vossa atenção para o ponto 1. Portanto, nós recebemos aqui dois pedidos mais um. Antes de passarmos ao ponto 1, informar só das substituições. Do grupo parlamentar do Chega temos o deputado Eliseu Neves em substituição da deputada Patrícia Nascimento. Do grupo parlamentar do PSD temos o deputado José Lago Gonçalves em substituição do deputado Gonçalo Capitão. E do PS temos a deputada Mariana Vieira da Silva em substituição da deputada Marina Gonçalves. Portanto, voltando ao ponto 1, recebemos aqui um pedido do Sindicato Nacional dos Enfermeiros referindo que, aliás, dando aqui várias opções à Comissão, dado que aquele pedido inicial fazia referência a um presidente que não estava em funções na altura, durante o espaço temporal desta Comissão, sobre a qual esta Comissão se debruça, portanto, informar que o ex-presidente é o enfermeiro Emanuel Boieiro. Portanto, eu questiono os senhores deputados se pretendem, até porque este sindicato foi pedido para ser ouvido, não foi chamado por nós, portanto é uma audiência, e neste momento ele está a pedir, está-nos a dar três opções, ou por escrito, ou a alteração do convocado, passar do presidente, que eu agora não tenho aqui o nome, Ulisses Rolim, para o enfermeiro Emanuel Boieiro, ou então o reagendamento da audiência presencial. Portanto, eu colocava à votação se pretendem fazer esta audiência por escrito. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado. Fazemos esta audiência por escrito e enviam as questões ao cuidado do presidente. Muito bem. Passando a Vincis. Portanto, referir que o convocado também é o Sr. Ruben Garcia Medina, que vive atualmente no estrangeiro e está a solicitar a nossa disponibilidade em cooperar por videoconferência. Ou então, por escrito. Solicita. Espera lá.
Mas eles por escrito já vão responder.
Eles por escrito já vão responder. Portanto, era só. Ele está a questionar se não, pode fazer o depoimento. Há Vincis e o presidente é o Sr. Ruben Garcia Medina, não fala português, tem que se pedir tradução e está a pedir para se há a possibilidade de ser auscultado remotamente. Portanto, eu vou colocar à votação, passarmos esta audição ao Sr. Ruben Garcia Medina por videoconferência. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado também. Outro pedido que não está aqui no número 1, mas foi distribuído, tem a ver com o ex-diretor executivo Fernando Araújo, por questões profissionais e que têm a ver com estar alocado a serviço clínico, no dia em que está agendado, pede para um reagendamento da audição ou então passar também a escrito. Portanto, eu vou colocar à votação quem é que pretende. Eu não sei se colocar uma à votação ou outra cai, não é? Eu vou colocar à votação o depoimento por escrito do diretor executivo Fernando Araújo. Quem vota contra? Ele, PS e Chega. Portanto, não está rejeitada. Portanto, agora vou colocar à votação o reagendamento da audição do ex-diretor executivo Fernando Araújo, que estava marcada para dia 5 de março, fica agendada para dia 12 de março, e já está confirmada a disponibilidade do doutor. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado o reagendamento. Muito bem, vou... Faça favor, senhora deputada Sofia Andrade.
Sr. Presidente, só uma dúvida, porque as duas empresas que prestaram o serviço de heliotransporte, disse há um bocadinho que elas vão ser pedidos depoimentos escritos e elas vêm cá presencialmente. Eu estava e queria perguntar se não era uma grade, porque ou é por escrito ou é presencialmente, vamos fazer as duas coisas. É que nós não vamos enviar perguntas, mas
a indicação que tenho aqui é que estão votadas as duas situações, portanto pode ter sido um erro.
Nós não colocamos perguntas porque entendemos que seria uma repetição.
Então é assim, podemos é aqui, já que está aprovada a audição remota, deixar cair a necessidade de... Ele já prestou alguns esclarecimentos por escrito? Um deles
foi o que pediu hoje. Quer dizer, quem entender manda a pergunta.
É uma redundância, mas pronto, estão as duas aprovadas, foi a comissão que aprovou, portanto vamos deixar correr. Vou então buscar a senhora depoente.
Oh, Sr. Presidente, peço desculpa, só antes de... Sr. Presidente.
Muito boa tarde. Damos as boas-vindas à doutora Susana Isabel Silva, na qualidade de Diretora Nacional de Bombeiros, integrado na estrutura da ANEPC, de maio de 2021 a fevereiro de 2025. Senhores deputados, peço silêncio. Doutora Susana Silva recebeu a grelha de tempos. Portanto, dizer apenas que os tempos são cronometrados, os senhores deputados têm um tempo limite. Em relação ao seu tempo de resposta, não há limite, é meramente indicativo. O seu tempo vai estar naquele ecrã e o dos senhores deputados vai estar nas suas costas, não tem que se preocupar com ele. Agora, as declarações, dar só aqui umas informações iniciais que têm que ser dadas, as declarações que são feitas nesta comissão decorrem do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm que ser feitas necessariamente com a verdade. As regras são as mesmas do processo penal, não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigada a responder com verdade, sob pena de cometer crime de falso testemunho. Pergunto se pretende usar do tempo que é facultativo para fazer uma intervenção inicial. Então faça favor, tem a palavra.
Ok. Muito obrigada pela ajuda. Começo por cumprimentar, boa tarde a todos. Começo por cumprimentar a senhora Presidente e todas as senhoras e os senhores deputados que integram esta Comissão Parlamentar de Inquérito ao Instituto Nacional de Emergência Médica. Permitam-me que faça um breve enquadramento da Direção Nacional de Bombeiros, enquanto uma das direções que integrava e ainda integra hoje a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e das suas relações com o Instituto Nacional de Emergência Médica. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil era à data dirigida pelo Presidente-General Duarte da Costa, a quem competia assegurar a orientação estratégica e a coordenação global da sua atividade. No plano orgânico, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil integrava e ainda integra, para além da Direção Nacional de Bombeiros, as seguintes direções nacionais: a Direção Nacional de Prevenção e Gestão de Riscos, a Direção Nacional de Administração de Recursos, a Direção Nacional de Inspeção de Serviços de Emergência e Proteção Civil. No âmbito da estrutura orgânica da Autoridade, a Direção Nacional de Bombeiros, que à data integrava 18 colaboradores, em articulação com as restantes direções nacionais, contribuiu para a concretização da missão da proteção civil, assegurando apoio técnico e administrativo à vertente operacional e colaborando na execução das atribuições estratégicas da autoridade. Para além das direções nacionais, a estrutura da autoridade integrava o Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil, e ainda hoje integra, os 5 comandos regionais e os 24 comandos sub-regionais. Estas estruturas asseguravam o comando operacional de operações de socorro em todo o território continental, garantindo a coordenação permanente com as demais entidades integrantes do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, aprovado pelo Decreto-Lei 90-A de 2022, de 30 de dezembro, o conhecido CIOPS, designadamente agentes de proteção civil e entidades cooperantes onde o INEM se enquadra, enquanto agente de proteção civil, de acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil, datada de 3 de julho de 2006. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil possuía e ainda possui a Força Especial de Proteção Civil, uma força multidisciplinar de intervenção rápida e especializada no âmbito do Dispositivo Nacional de Resposta. Exercia as funções de Diretora Nacional de Bombeiros aproximadamente durante 7 anos, em 2 períodos distintos, de dezembro de 2009 a março de 2013 e, posteriormente, entre maio de 2021 e janeiro de 2025. Neste último período, a Direção Nacional de Bombeiros tinha, nos termos da lei, como missão regular, coordenar e supervisionar a atividade dos corpos de bombeiros em Portugal, assegurando a sua organização, formação e funcionamento eficaz. As competências da Direção Nacional de Bombeiros, de acordo com a Lei Orgânica, distribuíam-se essencialmente pelas seguintes áreas: coordenação e supervisão técnica, formação e qualificação, planeamento e normalização regulamentar. Neste âmbito, cabia-lhe garantir a organização, monitorização, capacitação e apoio estratégico aos corpos de bombeiros, promovendo a sua eficácia operacional e o cumprimento do respectivo enquadramento legal. No plano administrativo, era responsável pelo acompanhamento e supervisão dos corpos de bombeiros e das associações humanitárias, assegurando a adequada tramitação dos respectivos processos e a articulação institucional necessária ao regular funcionamento do sistema. Junto da Direção Nacional de Bombeiros, funcionava e ainda funciona o Conselho Nacional de Bombeiros, que é um órgão consultivo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, relativamente à atividade dos bombeiros. O Conselho é presidido pelo membro do Governo responsável pela pasta da Administração Interna. O Conselho integra representantes das principais entidades do setor dos bombeiros, designadamente a Liga dos Bombeiros Portugueses, a Escola Nacional de Bombeiros, a Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais e a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários, bem como os representantes da administração local e das associações nacionais representativas. O Presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica também integra este Conselho, bem como o Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e o Diretor Nacional de Bombeiros. Compete ao Conselho emitir parecer sobre os programas de apoio às associações humanitárias de bombeiros e aos corpos de bombeiros, critérios de formação, criação e organização de corpos de bombeiros, normas de regulamentação interna e de normalização técnica de equipamentos, projetos de diplomas relativos ao setor, definição das áreas de atuação e demais matérias relacionadas com a atividade dos bombeiros. No âmbito da presente Comissão de Inquérito e no que respeita à relação entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e o Instituto Nacional de Emergência Médica, esta divide-se em três níveis distintos. Ao nível da gestão topo, ao nível da cooperação institucional específica e ao nível operacional. Ao nível da gestão topo, a articulação institucional desenvolvia-se diretamente entre os respectivos presidentes das duas entidades, assegurando o alinhamento estratégico e a definição das orientações gerais de cooperação. Tratava-se, portanto, de um relacionamento institucional circunscrito ao plano estratégico e de governação. No que respeita às competências da Direção Nacional de Bombeiros, em matéria de relacionamento institucional com o INEM, estas enquadravam-se no domínio da cooperação institucional, concretizavam-se através da designação formal pelo Presidente da Autoridade para a participação em grupos de trabalho ou comissões técnicas, sempre que tal se revelasse necessário ao cumprimento de objetivos comuns no âmbito da emergência e da proteção civil. O trabalho desenvolvido nestes grupos ou comissões técnicas incidia, sobretudo, no estudo e análise e constituição de cenários com o objetivo de fornecer à gestão de topo e às entidades tutelares informação técnica, estruturada e fundamentada que sustentasse e apoiasse os processos de tomada de decisão. Ao nível operacional existia e existe ainda hoje uma articulação permanente assegurada 24 horas por dia, 365 dias por ano. Esta cooperação concretiza-se através da presença de oficiais de ligação em vários patamares de coordenação ao nível nacional, regional e subregional. Os centros de coordenação operacional tinham e continuam a ter como missão garantir a articulação operacional entre as entidades que integram o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, assegurando uma resposta coordenada e eficaz nas operações de socorro. Neste contexto, o INEM encontra-se representado em todos os patamares, contribuindo com a sua componente especializada na emergência médica pré-hospitalar. Importa, contudo, clarificar que estas competências se inserem na esfera operacional. Em síntese, importa sublinhar que a Direção Nacional de Bombeiros exercia competências de enquadramento estratégico do setor dos bombeiros, de natureza predominantemente técnica e administrativa. A articulação entre a autoridade e o INEM desenvolvia-se predominantemente no plano operacional, no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, onde se concretiza a coordenação em teatros de operações entre os diversos agentes de proteção civil. Durante o exercício das minhas funções, atuei sempre no estrito cumprimento da lei e das competências que me estavam atribuídas, com total respeito pelas autonomias institucionais e com o sentido de responsabilidade pública. Senhora Presidente, estou naturalmente à disposição desta comissão para prestar todos os esclarecimentos que que a Sra. Presidente e os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas entenderem.
Muito obrigada, doutora Susana Isabel Silva. Muito obrigada. Peço-lhe só que desligue o seu microfone. Vamos então passar à ronda dos grupos parlamentares e quem inicia esta ronda é a deputada do Partido Socialista, Eurídice Pereira. Faça favor, 4 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Engenheira. Muito obrigada por estar aqui junto a nós para, enfim, nos prestar as informações que consideramos que podem ser úteis aqui ao nosso trabalho. Como sabe, do objeto da Comissão de Inquérito, eu diria que há dois registros, um que tem a ver com a greve do final do ano de 2024 e depois um outro que tem a ver com a relação da tutela com o INEM. Bom, no entanto, eu queria referir que isto, porque é que eu digo isto? Porque quero aproveitar o testemunho da senhora engenheira naquilo em que a condição da ex-diretora nacional dos bombeiros pode contribuir. Não mais do que isso, como é evidente. E digo isto porque ouvi com muita atenção a exposição que fez, e fez bem porque nos deu conta do que é que uma direção nacional de bombeiros faz, ou tem como competências, mas elas são competências da chamada proteção civil pura e dura. E aqui nós estamos a tratar da emergência pré-hospitalar. E, portanto, é nesse domínio. E por isso eu queria já selecionar aqui, no início, alguns aspectos. No âmbito das funções que desempenhou, conhece, ou devia de conhecer, os impactos da greve de 30 de outubro a 7 de 11 de 2024 e, obviamente, o que é que os originou. Isto era uma coisa das suas competências, ter que saber isto?
Não.
Das relações da ANEPS, em particular da Direção Nacional de Bombeiros, que dirigiu, com as diversas tutelas ao longo dos anos que esta Comissão de Inquérito abrange, e no âmbito da emergência pré-hospitalar, há algo que nos queira, que queira registar, que acho que nós devamos ter conhecimento?
Eu trabalhei com, inclusivamente na preparação da vinda aqui hoje, tive o cuidado de ir fazer, revisitar os meus fecheiros. E, portanto, eu trabalhei com o INEM desde 2021. O meu antecessor, o engenheiro Pedro Lopes, participava num grupo de trabalho no âmbito da revisão do protocolo tripartido entre a autoridade, o INEM e a Liga dos Bombeiros Portugueses. Eu, portanto, o engenheiro Pedro Lopes saiu em maio, eu entrei em maio, e o primeiro contacto que tenho com o INEM relativamente a este assunto é do mês de, entre o mês 6 e o mês 8 de 2021, em que existe um documento que circula entre várias entidades, onde eu também estou, onde a autoridade está incluída, e o presidente da autoridade nessa altura nomeou-me para fazer parte desta comissão, ao fim e ao cabo, dessa comissão. E, portanto, esse documento circulou pelas várias entidades, onde também estava a Liga dos Bombeiros Portugueses, o próprio INEM e a autoridade, e basicamente tinha a ver com a atribuição dos postos PEM ao nível das questões financeiras, o que é que isso implicaria. E, portanto, houve ali algumas trocas de mails. O e-mail final, com o diploma final para entregar à tutela, foi no mês de agosto, e o despacho saiu a 13 de outubro. Foi publicado a 13 de outubro. E durante este período, houve sempre da parte do INEM, a abertura era uma questão crucial, e houve sempre da parte do INEM uma abertura grande, principalmente às exigências e aos anseios dos bombeiros e da atribuição desses mesmos postos e das questões financeiras. E eu gostava de vos ler, não sei se posso, o seguinte, portanto, num dos mails em que é enviado para uma série de entidades, como discutido nas últimas reuniões, os pontos que não foi possível ultrapassar as divergências entre as propostas do INEM e da Liga carecem de uma decisão que ultrapassa a esfera da competência do INEM e que, muito provavelmente passará pelo envolvimento das respectivas tutelas. Portanto, da parte do INEM, houve sempre abertura às propostas que iam sendo colocadas. Mas também havia algum cuidado ou alguma evidenciava, e este e-mail evidencia, e eu posso deixar, posso-vos fazer chegar estes documentos, a necessidade de avaliar o impacto financeiro das medidas. Tanto que o documento acaba por ter as propostas da Liga, o que é que era? As propostas da Liga, as propostas do INEM e até onde é que se podia ir, ou até onde é que o INEM considerava que podia ir. E que tudo o que estava para além daquilo teria que ser ao nível político e da tutela para a decisão, porque isso teria um impacto financeiro, ou poderia ter um impacto financeiro considerável.
Falou-nos aí da questão financeira e da apreciação dela, o que é absolutamente normal. Exerceu funções, salvo erro, até 2025.
Até janeiro
de 25. O que nos acabou de relatar é de 2021. Isto era uma prática de poderem discursar, discutir, aliás, estas matérias com tripartidas, do tal protocolo tripartido, participou em mais?
Sim, desde aí até agora, pelas minhas contas, porque fui fazendo um apanhado, eu creio que saiu cerca de seis a sete despachos que não mexiam na totalidade basicamente das rúbricas, mas que pontualmente iriam mexendo. E há também aqui algumas, inclusivamente, dedicadas a reforços resultantes do Covid. Portanto, da época do Covid, em que houve aqui necessidade, mesmo a seguir a 21. Portanto, houve aqui uma coisa ou outra pontual. Eu tenho esse apanhado. E sim, era uma prática esse envolvimento da autoridade, da Liga e do próprio INEM. Eu creio que já em 2025 esse diálogo apenas se realiza, e porque vi ao consultar o despacho, que é o Ministério da Saúde conjuntamente com a Liga dos Bombeiros Portugueses. Não me pergunte o porquê, não sei.
Claro, é o Ministério de Saúde, porque é o INEM, e obviamente que são os bombeiros que são os prestadores depois do serviço. Falou aí em Covid, época Covid, e falou em 6, 7 espaços. Na época do Covid, a exigência foi certamente maior. Tem ideia?
Sim, certamente foi maior, mesmo ao nível da questão relacionada, por exemplo, com os equipamentos de proteção individual. Mesmo ao nível da autoridade, eu lembro-me que havia uma grande necessidade de constante distribuição, por exemplo, de equipamentos de proteção individual aos bombeiros, considerando o transporte de doentes.
Tem noção do volume, ou pelo menos da nota financeira, do que custos estamos a falar relativamente a esses equipamentos?
Senhora Deputada, não lhe consigo dizer. Sei apenas que, posteriormente, no âmbito do PRR, foi feita uma candidatura pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil a diversas áreas, desde equipamentos de proteção individual para bombeiros, aí estou a falar de fatos de proteção individual, mas sei que também se compraram alguns milhões em equipamentos de proteção individual Covid, ou seja, batas, máscaras, proteção de botas, aventais, para esse transporte. E sei que foi sendo distribuído ao longo, não, portanto, anteriormente ao Covid, durante o Covid, sim. Eu entrei a maio de 21, já estávamos numa fase mais aberta, mas houve sempre uma preocupação também da parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil principalmente na altura da gripe e, da altura dos vírus respiratórios, em haver algum reforço aos corpos bombeiros, às associações, em material deste tipo.
Muito obrigada. Eu identifico como competências da Direção Nacional de Bombeiros, para além das questões que referiu, identifico a questão formativa. Não identifico mais. Estou enganada ou há mais algo no registro da emergência pré-hospitalar, que lá está.
No âmbito da atividade formativa, que a autoridade tem responsabilidade e muita, no âmbito da emergência pré-hospitalar, há dois momentos importantes aqui, que é na formação do ingresso para os corpos, para os bombeiros, ou seja, no momento em que eles vão ingressar para o Corpo de Bombeiros, e aí a Escola Nacional de Bombeiros tem que ministrar quer a formação de ingresso, quer a formação de acesso, e nesse âmbito ministra dois módulos que correspondem ao antigo curso de tripulante da ambulância de transporte. É um curso que é ministrado a todos os elementos que vão ingressar no Corpo de Bombeiros e, portanto, é um curso de 50 horas. Ele, neste momento, está dividido em dois módulos. Há o despacho 13.028, de 20 de dezembro de 2023, onde está claro. São 25 horas cada módulo, que é o Sistema Integrado de Emergência Médica, abordagem à vítima e reanimação, e depois é a abordagem pré-hospitalar básica de emergência médica e de trauma. Estas 50 horas, dedicadas à parte da emergência pré-hospitalar, constituem portanto, estão dentro de um pacote que são 225 horas, porque para ser bombeiro é necessário frequentar a formação, logo no início, no total de 225 horas. Portanto, isto é a formação de ingresso e acaba por ser paga pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Depois, há uma outra formação que se enquadra na formação de aperfeiçoamento técnico, que tem a ver com o curso de emergência, com o curso de tripulante da ambulância de socorro, que são 200 horas, é o curso mais extenso que os bombeiros frequentam. Estas 200 horas são ministradas aqui na Escola Nacional de Bombeiros em Sintra, mas também podem ser ministradas ao longo do país, ou em corpos de bombeiros, ou mesmo nos centros de formação da Escola Nacional de Bombeiros. E aí resultam de um contrato, de uma ligação direta entre o INEM e a Escola Nacional de Bombeiros, através de um acordo anual onde se definem qual é o número de cursos que se vai realizar no ano seguinte. E depois, além destes dois cursos, há também a recertificação do tripulante de ambulância de transporte e a recertificação do tripulante da ambulância de socorro, porque estes cursos têm validade e é necessário ir recertificando. E, portanto, nós, na Direção Nacional de Bombeiros, quando o bombeiro, há um procedimento para o ingresso, e nós acompanhamos esse procedimento, e depois isto passa para a Escola Nacional de Bombeiros, onde executa a formação.
Relativamente à formação que tem a ver com a emergência pré-hospitalar, eu ia lhe perguntar sobre a reciclagem, já me disse que os cursos são temporários. Encontrou neste processo, ou verificou dificuldades as corporações de bombeiros libertarem bombeiros para poder fazer essa formação contínua, essa reciclagem?
Por vezes há dificuldade, principalmente no primeiro curso. A reciclagem é mais rápida, ou são 25 horas ou são 35 horas. Portanto, acaba por ser, a nível temporal, uma exigência. É mais rápida, é uma semana. Mas muitas das vezes esta formação, quer da recertificação TAT, quer da recertificação... Aliás, a recertificação de tripulante de ambulância de transporte faz-se sempre ao nível dos corpos de bombeiros. Portanto, ela realiza-se nos corpos de bombeiros. A recertificação TAS Também se pode realizar e tem-se realizado principalmente nos últimos anos, mas esta já é um bocadinho maior, já tem 35 horas. Ao nível do tripulante de ambulância de socorro, que é um curso de 200 horas, aquilo que acontece é que quando, portanto, há várias entidades a dar administrar esta formação, a própria INEP, a Escola Nacional de Bombeiros e depois algumas empresas privadas certificadas para o efeito. Estas empresas, portanto, na Escola Nacional de Bombeiros, quando os formandos vêm à escola, a Sintra, estão diariamente, durante cerca de 5 semanas, de manhã à noite, a receberem esta formação. Se esta formação for feita nos corpos de bombeiros, também pela escola, que isto já começa a acontecer, é mais fácil. Porquê? Porque o bombeiro geralmente durante o dia desenvolve a sua atividade e depois acaba por ter esta formação em horário pós-laboral. Ao nível das empresas, também. Ou seja, é mais fácil um bombeiro, imagine, de Bragança, de Vila Real, de Viz, muitas das vezes, desenvolverem a sua atividade enquanto bombeiros e depois fazem geralmente em horário pós-laboral, mas o curso também acaba por ter uma duração, ou estende-se durante mais tempo, porque eles não estão 7 horas por dia a receberem a formação.
Muito obrigada. Recentemente houve anúncios sobre alterações na formação dos bombeiros, na forma de formação. Conhece o que é que foi anunciado?
Senhora Deputada, conheço apenas aquilo que saiu na comunicação social. Embora eu esteja neste momento na Escola Nacional de Bombeiros, mas não faça parte da direção. Portanto, aquilo que sei é que o INEM pretende, presumo, pelo aquilo que li na comunicação social, transferir as competências da formação TAT e TAS, portanto, estas duas, para a Escola Nacional de Bombeiros. Como? Não faço a mínima ideia. Sei que a Escola Nacional de Bombeiros é uma entidade que ministra formação em média por ano cerca de 20 mil, 22 mil bombeiros, mais ou menos 1.900 ações por ano, até um bocadinho mais, e portanto acredito que tenha capacidade estrutural para encaixar esta formação, mas também acredito que as notícias que saíram, creio que ainda não estão bem consolidadas ou concretizadas e, portanto, é necessário avaliar a forma como essa transição se vai fazer. Até porque esta formação tem uma série de certificações internacionais e, portanto, acredito que haja aqui um especial cuidado na transição desta, eventualmente na transição, não sei se aquilo que veio na comunicação corresponde totalmente à verdade, mas na transição desta formação para a Escola Nacional de Bombeiros.
É tarefa da direção que dirigiu certificar entidades formadoras dos bombeiros, após parecer quer da Escola Nacional de Bombeiros e ouvido o Conselho Nacional de Bombeiros. No período da sua direção, como é que este propósito decorreu? Há monopólios na formação? A formação é ministrada é ministrada nos termos em que entende que devia de ser e em que parte é que isto que tem a ver com a saúde, o Ministério da Saúde entra?
Nesta área, portanto, na área da formação da saúde, neste momento é o INEM, é o CIEM, que trata dela. E, portanto, é o INEM que certifica empresas, é o INEM que recertifica os próprios formadores, é o INEM que trata de todo o processo administrativo. Relativamente àquilo que a senhora deputada me estava a perguntar, tem a ver com a formação dos bombeiros, não na área da emergência pré-hospitalar, portanto, toda a outra formação. Nesse sentido, esta obrigação era uma obrigação legal que se enquadrava, que estava prevista na Lei Orgânica da Autoridade de 2019, e quando eu cheguei à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, foi necessário construir um regulamento normativo para ver como é que nós poderíamos implementar. Essa proposta de regulamento foi ao Conselho Nacional de Bombeiros, foi votado, foi aprovado, foi publicado, e onde os elementos que fazem parte, ou as entidades que fazem parte do Conselho Nacional de Bombeiros, puderam expressar as suas opiniões, e portanto ele foi aprovado e foi publicado um despacho. Depois, a seguir a esse despacho, nós fizemos todo um caderno técnico, ou seja, quase que umas sementas técnicas, para saber como é que isto se iria organizar. E pensámos no fluxo todo de que eu tenho uma empresa de formação e quero fazer formação, uma determinada formação. Ah, aqui há um aspecto que é muito importante, que é assim, não é toda a formação dos bombeiros que iria ser dada por entidades privadas. Estamos a falar da formação eventualmente de ingresso e alguma formação de aperfeiçoamento técnico. Porquê? Porque a formação para os bombeiros é uma formação complexa a nível de equipamentos. Portanto, não é uma formação em que nós tenhamos uma sala de aulas e consigamos ter alguém a falar durante 25 horas. Não, é preciso equipamentos como carros, é preciso equipamentos como proteção individual, é preciso equipamentos, por exemplo, na área do desencarceramento. São precisos, inclusivamente, carros, por exemplo, para custar, porque esta formação, a formação dos bombeiros é uma formação eminentemente prática. 90% da formação dos bombeiros é em contexto prático, ou em contexto de terreno, ou em contexto, portanto, na área do desencarceramento é custar carros, tirar, extrair pessoas, na questão dos incêndios é ir para o terreno, na questão dos incêndios urbanos é a formação faz com fogo real, e portanto nós não conseguimos abrir, como é óbvio, esta formação a todas as entidades. Porquê? Porque grande parte das entidades não têm os meios que são necessários para apoiar esta formação. E, portanto, nós fizemos todo esse trabalho e depois, infelizmente, não foi para a frente porque nós tínhamos que ter uma aplicação informática que registasse o processo desde o início até ao fim, até porque nós teríamos que, não é só registar a entidade para ministrar formação, é acompanhar essa entidade. Portanto, nós teríamos que fazer auditorias, por exemplo, à formação, para ver como é que ela está a decorrer. Era necessário certificar essas empresas e, portanto, nós necessitávamos de uma aplicação informática para o fazer, e não foi possível. Entretanto, existe uma aplicação que é o Recenseamento Nacional de Bombeiros, que já é uma aplicação muito, muito antiga, e que de vez em quando morre. E quando morre é uma tragédia, porque nós nunca sabemos se a conseguimos ressuscitar. E lá se vai conseguindo. E no último ano em que eu estive na autoridade, portanto durante o ano de 24, nós conseguimos fazer as especificações técnicas para uma nova aplicação que viesse substituir, ou que vem substituir, o Recenseamento Nacional de Bombeiros, mas que já é uma aplicação muito mais aberta e já incluía esta questão. Portanto, já estaria preparada, mas depois não foi possível fazer. Não sei se, entretanto, ela neste momento, eu presumo, portanto, as especificações técnicas ficaram feitas. E, sinceramente, senhora deputada, não lhe consigo dizer se, entretanto, já avançou mais alguma coisa.
Muito obrigada. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Deputado Mário Amorim Lopes, 3 minutos, faça favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Saúdo, antes de mais, a engenheira Susana Isabel Silva e a vinda a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu gostava de fazer esta inquiriação, mais do que enquanto ex-diretora da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, tenho uma visão privilegiada sobre várias corporações, sobretudo como cidadã preocupada e que teve uma, uma posição privilegiada, no sentido em que consegue ver a atuação destas corporações no terreno, e, portanto, o seu feedback de como é que as coisas funcionam na prática, eu acho que é muito importante para nós conseguirmos melhorar aquilo que existe neste momento. Portanto, é mais nesta perspectiva de cidadã preocupada, não de ex-diretora da ENEPC. E nessa perspectiva, eu gostaria de lhe perguntar como é que geralmente corre na prática a coordenação entre o INEM, entre a ENEPC e os bombeiros, sobretudo em incidentes críticos. Considera que corre como deveria correr, como seria desejável, ou ainda estamos muito aquém desse trabalho de colaboração e de cooperação desejável?
Senhor Deputado, eu creio que a minha opinião pessoal, não só como uma cidadã preocupada, mas uma cidadã que tem acesso um bocadinho mais de informação nesta área, eu acho que corre bastante bem. Pode haver uma ou outra situação, mas de uma maneira geral, até porque há uma ligação muito grande, 24 horas por dia, todos os dias do ano, através dos oficiais de ligação aos diversos níveis, e de uma maneira geral, eu acho que corre bem. Por exemplo, eu sei que, não sei se lembram, mas houve uma altura em que o INEM teve, durante uma noite, um colapso nas comunicações, e foi através das salas da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil que se conseguiu manter a coordenação. Portanto, ao mais alto nível, há uma grande cooperação, não tenho a menor das dúvidas, quer ao nível nacional, regional e sub-regional. Depois, no dia-a-dia, entre corpos de bombeiros e INEM, também me parece relativamente pacífico. Muitas das vezes os bombeiros, o cidadão liga 112, o 112 liga para o CODU aciona um determinado corpo de bombeiros, mas muitas das vezes é preciso depois um reforço diferenciado através, por exemplo, de um veículo médico. E isso acontece sem qualquer tipo de problema. Não tenho assim registo que me lembre de algum tipo de situação em que não vou, porque não tenho presente.
Então quer isso dizer que as falhas que nós observamos de forma reiterada no INEM, e enfim, já tem longos anos, não se devem a uma falta de coordenação, uma má coordenação entre os meios, então podemos concluir que são estrita responsabilidade do INEM?
É uma pergunta difícil. Eu não lhe consigo dizer se são da estrita responsabilidade do INEM. Aquilo que lhe consigo dizer é que no terreno não vejo qualquer tipo de desarticulação entre as entidades. E quando há necessidade, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo que infelizmente acontece com alguma regularidade durante o verão, que quando há bombeiros feridos, e geralmente quando há bombeiros feridos em incêndios, são bombeiros feridos muito, muito graves, e aí há todo portanto, o INEM avança. Nós temos equipas de apoio psicossocial, portanto a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem apoio de psicólogos, e imediatamente há uma articulação direta entre o próprio INEM e essas equipas, porque muitas das vezes são eles que chegam primeiro, as nossas equipas demoram mais algum tempo a chegar, e há uma perfeita articulação entre as duas entidades para o bem comum.
Então considera que esta articulação, como existe entre a ENEPC, INEM e bombeiros, funciona bem tal como está, e a razão pela qual eu pergunto isto é porque nesta mesma CPI ouvimos entidades a reivindicar que a gestão dos meios e a ativação fosse feita pela Proteção Civil, incorporada diretamente na Proteção Civil e não, como é feito atualmente, através do INEM, que faz a ativação e o despacho dos meios. Concorda?
Estava a falar em salas de despacho conjunto, é isso?
Foi aqui sugerido é que essa coordenação passasse a ser uma responsabilidade da Proteção Civil.
Repare, uma coisa, eu fala-se muito desta questão das salas de despacho de meios conjunto. Eu acho que é uma ideia interessante, porque se as pessoas estiverem todos na mesma sala, as várias forças, as várias entidades, certamente vai ser muito mais fácil a articulação. Eu creio, não sei se alguém estudou isto alguma vez, mas a mim parece-me uma ideia feliz e que se calhar tem, pode avançar, e já há alguns casos, algumas realidades noutros países em que isso acontece. Agora, há sempre aqui, repara uma coisa, quando nós estamos a falar do ligar para o 112, o 112 passar para o CODU, há aqui uma questão que é um apoio diferenciado médico. E, portanto, a proteção civil para o fazer tem que lá ter sempre o INEM, não é? Portanto, eu creio que se calhar, através das salas de apoio, de despacho de meios conjunto, isso poderá eventualmente funcionar.
E já agora, falando sobre os meios, nós vemos muitas empresas de transporte, até empresas que têm só frotas, transitários, todos eles têm a referenciação dos seus veículos, até para saberem o percurso, para onde é que a frota está, enfim, caso seja necessário acudir ao que for. E não estamos a falar de socorro e emergência pré-hospitalar. Sabemos que o INEM não tem a georreferenciação dos seus veículos. Primeiro, porque é que acha que assim é? E segundo, a Proteção Civil tem georreferenciação dos seus veículos?
Os rádios Siresp permitem essa georreferenciação. É certo que, e aí por desconhecimento meu, eu não sei se todas as ambulâncias do INEM têm a questão de utilizam o rádio Siresp, porque há consolas móveis, não é? Que se podem, que os bombeiros podem andar com elas de um lado para o outro, ou seja, e eventualmente poderá ser possível. Agora, acho que realmente aí é um salto que o país tem que dar na questão da evolução tecnológica. E aí não é só ao nível dos bombeiros, é também ao nível, por exemplo, do INEM, é também ao nível da Proteção Civil, porque eu acho que aí nós temos ainda muito caminho para andar. E podemos dar realmente saltos significativos que vão permitir a gestão, certamente, uma gestão mais fluida, ao fim e ao cabo, dos meios de emergência, independentemente de quem são os meios.
Sendo que nem seria estar na crista da onda, já poderia ser feito há mais de 20 anos. Pergunto-lhe também se... Portanto, esqueci-me da questão, mas voltarei a ela e faço outra. A Proteção Civil é, por natureza, muito multidisciplinar, porque é assim que deve ser. Mas, no caso em particular do INEM, que na verdade é um faz-tudo, porque acumula tudo, não é? É um formador, é um auditor, é um financiador, é um prestador, é um regulador. Acha que esse modelo é sustentável, que é possível ter na mesma instituição... uma instituição que faz tudo e consegue fazer tudo bem, e temos mais exemplos que possamos dar de uma instituição que acumula tantas competências e consegue desempenhá-las todas bem, ou este não é um modelo certamente sustentável?
Repare, como é que eu lhe hei de explicar? Ao nível da gestão, quem executa não deve ser a entidade que vai auditar, tem que haver aqui uma separação, não é? E, portanto, eu acho que aí pode haver alguma margem de caminho para melhorar. Eu acho que sim, acho que é possível conseguirmos, ao nível de gestão, fazer aqui alguma fragmentação para melhorar esses aspectos.
Entretanto, recordei-me do que é que lhe queria perguntar e vou terminar, tenho a mesma tolerância da senhora deputada. E a pergunta é a seguinte, na qualidade de diretora, agora sim diretora, identificou alguma falha, sobretudo falhas recorrentes, ativação, triagem, comunicações ou comando, e se reportou essas falhas à tutela?
Eu não tenho propriamente essas funções operacionais, portanto, aí é mesmo a área operacional, portanto, eu não consigo detectar. Aquilo que às vezes podia chegar à autoridade era uma ou outra queixa com algum tipo de transporte de doentes. E às vezes nem é bem o transporte de doentes urgente, é mais o transporte de doentes não urgente. E nesse aspecto nós, aquilo que fazíamos era contactávamos, portanto, nós temos uma estrutura e eu fazia questão de utilizar essa estrutura operacional. Eu tinha uma delegação de competências nos segundos, nos senhores segundos comandantes regionais e depois nos sub-regionais, e nós fazíamos uma articulação através deles, que contribuíam bastante para nos ajudar e depois para ver quais eram, ou seja, o que é que na realidade tinha acontecido, e tentávamos responder ao cidadão. Ao nível da emergência pré-hospitalar propriamente dita, eu não tinha competências nem conseguia fazer essa muito que quisesse.
Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do PSD, deputado José Lago Gonçalves. Faça favor, tem 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Engenheira Susana Silva. E a minha primeira questão vai exatamente no sentido que acabou por referir, que existia uma articulação entre a ANEPS e o INEM, que era praticamente 24 horas, e a minha primeira questão é se considera que essa articulação era eficiente.
Ai, meu lenço está muito mal.
Eu creio que sim, Sr. Deputado. Essa articulação, não estou a falar da articulação operacional. Eu sempre que tive, e fui muitas vezes às salas de operações, à sala de operações do Nacional, em situações mais complexas, como a questão dos incêndios, que essa era geralmente a ocorrência que, infelizmente, assola Portugal mais vezes. Nesses dias mais complexos, sempre vi os oficiais de ligação do INEM na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e não iam lá uma hora e iam-se embora, não, passavam lá os dias, e quando eu digo passavam os dias, passavam o dia, a noite, aquilo que fosse preciso. E portanto sempre considerei nestas matérias e nestas alturas mais complexas, sempre achei que houve um trabalho conjunto bastante pertinente e importante.
E do ponto de vista não operacional, o diálogo entre estas duas entidades, nomeadamente no que diz respeito ao planeamento, funcionava abertamente?
Sr. Deputado, eu, como lhe disse, participei em 2 ou 3 grupos de trabalho durante este último período em que estive na autoridade. E inclusivamente também ao fazer alguma pesquisa, eu não participei diretamente nesse grupo de trabalho, mas participaram vários colegas, quer da área operacional, quer da área da Direção Nacional de Bombeiros, num grupo de trabalho para a avaliação da disponibilidade de meios versus as necessidades do transporte pré-hospitalar de doentes na Península de Setúbal, considerando as limitações que existiram. E sim, considero sempre que houve uma grande apertura, quer de uma entidade, quer da outra.
Muito obrigado. Remontando a finais de 2020, exatamente antes de iniciar funções, os bombeiros acusavam o Estado português de estar a dever cerca de 44 milhões de euros. Pergunto-lhe se tinha ideia destes montantes.
Aqui estamos a falar do pré-hospitalar, certo? Não tinha ideia.
E então, se considera que os mesmos poderiam pôr, de alguma forma, mesmo que indiretamente, podiam comprometer a eficiência do transporte de doentes não urgentes, uma vertente da atividade dos bombeiros que, consabidamente, contribui para a sustentabilidade do transporte de emergência médica.
Sr. Deputado, eu acho que nestas situações, portanto, as associações têm os postos PEM e fazem, e a gestão é uma gestão que tem que ser de todas as associações, umas mais do que outras, mas de uma maneira geral de todas, porque infelizmente não só se fosse só o INEM a dever aos bombeiros, teríamos se calhar uma situação francamente boa. A própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, por vezes, tem alguma dificuldade em pagar aos bombeiros, principalmente após as grandes épocas de incêndios rurais. E, portanto, eu creio que aqui espero eu, e não conheço nenhuma associação que não tenha saído porque não tinha dinheiro para, por exemplo, para o combustível, por exemplo. Mas sei que, por vezes, há associações humanitárias que têm alguma dificuldade em colocar as ambulâncias na rua. Porquê? Porque têm ou avarias, e que são algumas as avarias que precisam de uma intervenção mais robusta, que o próprio Corpo de Bombeiros não consegue fazer, ou então há muitas ambulâncias, mas muitas mesmo, porque há um grande índice de sinistralidade nas ambulâncias, principalmente nestas de socorro, porque muitas das vezes o cidadão não sabe como se comportar quando vê uma ambulância, e a ambulância vai para a esquerda e eu vou para a esquerda e depois aquilo não corre bem. E principalmente em épocas, as primeiras chuvas, há realmente um grande índice de sinistralidade e que pode afetar a questão da disponibilidade dos meios. Mas também sei que os próprios corpos de bombeiros, além das ambulâncias INEM, os postos PEM ou os postos de reservas, também têm as suas ambulâncias vermelhas. E também há aqui a questão de... É certo que, se calhar, no litoral é muito mais fácil, porque não há disponibilidade de um corpo de bombeiros, imediatamente se faz a triangulação ou vai-se falando com os outros à volta e avança outro corpo de bombeiros. Certo que, se calhar, no interior, aí já é mais difícil, porque a proximidade da localização dos corpos de bombeiros não é tão próxima uma da outra, e aqui há grandes distâncias, por vezes, a percorrer.
Muito obrigado. Ainda bem que pega na questão das ambulâncias, porque no que diz respeito a agosto de 2022, num período em que exercia funções como Diretora Nacional de Bombeiros na ANPC, a Liga de Bombeiros Portugueses já tinha alertado para a substituição das ambulâncias do INEM, garantindo que havia veículos a circular com excesso de quilómetros e outros com 18 anos de serviço. Isto acabava por reforçar, naquela altura, a necessidade de renovar a frota de ambulâncias?
Sim, eu não lhe sei dizer ao certo. Eu creio que até 2019, acho eu não tenho certeza nesta data, não sei se foi 2019, se foi 2020, porque depois meteu-se aqui a questão da pandemia e pode... Havia um plano anual para a entrega, ao fim e ao cabo, de ambulâncias do INEM. Depois houve ali um período em que isto parou. E depois apareceram as tais ambulâncias, portanto, as primeiras eram totalmente amarelas e depois apareceram mais tarde as tais ambulâncias amarelas com a parte de trás vermelhas, e que eram já subsidiadas, já não eram entregues, eram subsidiadas, ou seja, o INEM pagava uma parte dessa ambulância às associações, e as associações compravam. Eu creio que isto deve ter parado por aí por 2019 e depois deve ter retomado, eu também não tenho presente bem a data, portanto, a partir de 2021, mas depois houve com os vários despachos, mas se calhar só se concretizou mais tarde, um bocadinho mais tarde. Mas, entretanto, também me lembro de haver uma coisa, que eram as PEM sazonais, que eram umas ambulâncias... considerando, por exemplo, imaginem, a altura do verão no Algarve, em que havia uma grande concentração de população e os corpos de bombeiros não conseguiam responder com as ambulâncias que tinham. Então o INEM fazia um reforço pontual em determinadas áreas. Lembro-me do Algarve, lembro-me, creio que também, do litoral alentejano, e creio que também isso funcionou de alguma forma na zona de Setúbal antes do problema que houve no distrito de Setúbal.
Muito obrigado pela resposta, mas a realidade é que ainda em 2022, no final de 2022, a Liga de Bombeiros voltou a denunciar que o número de ambulâncias que a emergência pré-hospitalar dispunha, era insuficiente. Portanto, no final de 2022, o investimento na frota revelava-se cada vez mais essencial e urgente, não é verdade? Pronto.
Acredito
é porque,
nisso.
Não sei se recorda ou se tem presente, em Em julho de 2024, o Dr. Luís Meira, o ex-presidente do INEM, afirmou aqui nesta Casa, na Assembleia da República, que entre 2020 e 2022 teriam sido retirados cerca de 120 milhões de euros ao INEM, que poderiam ter sido canalizados para a renovação das frotas de ambulâncias. Recorda-se essas declarações?
Eu não me recordo das declarações em concreto do Dr. Luís Meira, mas lembro-me dessa questão relacionada com a questão dos 120 milhões. Sim.
Portanto, tendo em conta que o Dr. Luís Meira proferiu na altura essas declarações, a minha questão é se não acha que estes 120 milhões de euros teriam permitido que tivéssemos dado melhores condições para as corporações de bombeiros exercerem as suas funções e, consequentemente, também um melhor socorro às populações.
Desculpa, eu estava ligada e desliguei. Eu creio que sim. Numa instituição pública, qualquer milhão a mais ou a menos faz a diferença. E, portanto, 120 milhões fazem muita diferença, certamente. E acredito que sim. Não sei se essa questão dos 120 milhões, eventualmente, esteve ligada também com a questão da pandemia. Não sei porquê, mas associei isso à questão da pandemia. Não lhe consigo explicar.
Já lá vamos. Okay. Nós também acreditamos que fazia falta na altura ao INEM, mas a minha questão ainda dentro desta temática é se considera também que isto prejudicou significativamente o investimento nestes meios de transporte, mas também, em especial, o ressarcimento da atividade desse transporte a cargo das corporações de bombeiros.
Eu presumo que sim.
Faz ideia de onde é que vinham estes montantes, estes 120 milhões de euros?
Não.
Se eu lhe disser que diz respeito a uma parte, a um percentual que é pago dos prémios de seguros ao INEM, recorda-se?
Sim.
É verdade que a pandemia exigiu medidas especiais, ninguém está a pôr isso em causa, mas o Governo poderia ter feito um orçamento retificativo, poderia ter tomado, na altura, outras medidas. A minha pergunta é muito concreta. Se considera que este dinheiro dos seguros, na altura dos portugueses, que serviria para financiar o INEM, deveria, ao invés, financiar o Estado diretamente.
No campo do com a informação que eu tenho e sem aprofundar muito, eu diria que sim, mas certamente quem teve na altura que decidir, decidiu dessa maneira.
Muito bem. Uma das medidas, uma das funções da Direção Nacional de Bombeiros é manter atualizada a inventariação dos meios operacionais das associações humanitárias de bombeiros voluntários. Eu pergunto-lhe se essa inventariação dos meios operacionais foi assegurada durante o seu mandato e o que é que nos pode dizer em relação a isso?
Durante o meu mandato, um dos diplomas que mais vezes foi ao Conselho Nacional de Bombeiros tem a ver com a questão das especificações técnicas dos veículos dos bombeiros. Creio que nas 4 reuniões que fizemos, em quase todas elas esta questão foi abordada e criámos depois uma série de procedimentos para que essa inventariação fosse feita na aplicação que faz a gestão operacional, que é o SADO, embora também esse infelizmente essa aplicação informática da autoridade ou essa ferramenta informática da autoridade necessita. Eu não sei se posso continuar a falar. Peço imensa desculpa. Também lhes digo que, com toda a franqueza, que é mais um investimento tecnológico que temos que fazer, porque aquilo que existe atualmente é necessário rever, melhorar, e hoje em dia já não se justifica estarmos a trabalhar com aquelas ferramentas.
Muito obrigado. Estou esclarecido, Sra. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar ao último grupo parlamentar desta ronda, o deputado Eliseu Neves, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor, 4 minutos, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados e as senhoras deputadas. Cumprimentar também na sua pessoa a senhora engenheira Susana Silva e agradecer a sua presença aqui nesta comissão. Ia diretamente às questões que tenho para lhe colocar. Gostaria de saber se durante o seu mandato identificou que o modelo do CIEM dependia estruturalmente da disponibilidade dos bombeiros para assegurar grande parte da execução operacional.
Sim.
Existiam relatórios internos sobre essa dependência?
Senhor Deputado, não lhe sei responder, ou seja, não tenho presente a existência de algum tipo de relatório. Aquilo que sei é que cerca de 90%, 92%, acho que é cerca de 90% de todos os serviços da emergência pré-hospitalar são feitos por bombeiros. Os restantes 7, 8% é pela Cruz Vermelha e o restante pelo INEM. Portanto, há realmente aqui uma grande dependência dos bombeiros, sem sombra de dúvida. Agora, se houve algum relatório, há realmente estes números que permitem chegar a essa conclusão. O relatório não sei se existe.
As tutelas comunicaram essa situação aos ministérios, neste caso ao Ministério da Saúde, se houve alguma comunicação por parte da NPC ou não? Da NPC, se houve alguma comunicação formal ao Ministério da Saúde?
Ao nível do número de serviços que os bombeiros... Sim, creio que sim. Aliás, isso é uma informação constante em diversos relatórios e acho que é do conhecimento de todos.
Então quer dizer que havia relatórios?
Eu não lhe estou a dizer que havia relatórios. Eu estou-lhe a dizer, não sei se havia um relatório específico a dizer à autoridade ou aos bombeiros... efetuam 90% da emergência pré-hospitalar. Mas esses números eram retirados e eram subejamente conhecidos e alguém, por exemplo, a Liga dos Bombeiros Portugueses, em vários fóruns, e se calhar até havia relatórios produzidos até pela Liga dos Bombeiros Portugueses, em que esses números eram demonstrados. E a própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, quando retira, repare, a estatística das ocorrências consegue também ter essa informação e eu creio que o próprio INEM aí também essa informação é perfeitamente clara e acho que não há qualquer tipo de problema do próprio INEM em assumir essa informação. Nunca me parei com esse problema ao fim e ao cabo.
Obrigado. A dívida acumulada do INEM para com as associações de bombeiros tem sido marcada por flutuações e atrasos sistemáticos desde 2019, atingindo valores críticos de dezenas de milhões em 2025 e no início de 2026. Enquanto diretora nacional dos bombeiros e com o conhecimento profundo de toda a organização, a que é que se devem esses atrasos nos pagamentos?
Olha, eu acho que um dos grandes problemas é... Não é o problema principal, mas provoca bastante, que é a forma pesada de como a tramitação administrativa da documentação que suporta os pagamentos e das aplicações que têm, são de 1900 e bolinha, e nós já estamos um bocadinho mais à frente. E isto provoca realmente, porque cada vez as entidades têm menos técnicos, quer seja qualquer entidade hoje em dia, da administração pública vê-se exaurida de técnicos para poderem dar uma resposta atempada e depois se as aplicações informáticas também não ajudarem e se os procedimentos e se cada um faz da sua forma, eu não tenho presente, mas eu sei que, ou melhor, não tenho presente, não é não tenho presente, eu não sei ao certo... Eu creio que o sistema do INEM também era um sistema complexo. ao nível da tramitação dos verbetes, e depois tem, é uma coisa um bocado complexa. E depois lembro-me de ouvir algumas conversas em que determinadas regiões as coisas faziam-se de outra forma, ou seja, o procedimento não é um procedimento uniforme, não se faz da mesma forma, se calhar não se fazem nas mesmas aplicações. Tudo isto contribui, como é óbvio, se calhar para algum atraso no processamento, o que também não quer dizer que depois haja dinheiro para poder fazer esse pagamento, não é?
Obrigado. Na sua opinião, burocracia ou falta de recursos, de recursos humanos?
Tudo. E, acima de tudo, falta de recursos tecnológicos, porque eu não digo que nós andemos todos a trabalhar com folhas de Excel, mas é quase. E, portanto, isto não se pode gerir com folhas de Excel.
Então, então o que me quero dizer é que temos que simplificar e temos que modernizar todo o sistema operativo, digamos dessa forma.
Urgentíssimo. Procedimentos, todos a utilizarem a mesma forma de trabalhar e a seguir apostar muito nas tecnologias e tornar isto mais simples, até porque é possível. Eu conheço, por exemplo, quer dizer, não conheço muito bem, mas conheço o processo, por exemplo, da Segurança Social. E aquilo que vejo é que na Segurança Social há aqui uma grande rapidez e há milhares de utilizadores. E, portanto, nós se calhar não estamos, nós somos no setor da emergência e do socorro, imaginem, são muitos, mas não tantos como na Segurança Social. Na questão das finanças, a mesma coisa. Portanto, faça-se, é importante é fazer-se.
Senhora Gera, estávamos aqui a falar sobre os verbetes, a forma de os preencher, a demora de preenchimento dos verbetes. Qual é a sua opinião sobre o programa iTeams e se não devíamos ter utilizado os 120 milhões na compra de equipamentos para dotar os nossos bombeiros em Portugal de ferramentas de facto que também possam ajudar na celeridade destes processos?
Senhor deputado, eu não conheço propriamente as ferramentas do INEM. Sei que são complexas. Relativamente à questão que coloca, à última questão que coloca, se nós não deveríamos ter utilizado os 120 milhões para outro tipo de investimentos, eu posso lhe dizer sim, mas eu também não sei porque é que os 120 milhões foram para outras coisas, ou seja, eu não sei porque é que, para que é que elas foram. Portanto, aí é uma opção de quem está a gerir e se tem opção de gerir, se não tinha que ir o dinheiro para o que foi e não pôde ser utilizado até nos meios, não quer dizer que seja só tecnologia, pode ser inclusivamente nas ambulâncias e outro tipo de material.
Recentemente o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros referiu haver uma dívida aos bombeiros de cerca de 40 milhões de euros. Durante o seu mandato, em que se desempenhava o cargo de Diretor Nacional dos Bombeiros, também existiam dívidas de aproximadamente 33 milhões por parte do INEM aos corpos de bombeiros?
Eu não lhe sei precisar o número exato, se eram 33, se eram 20, se eram... Eu sei, há uma coisa que eu sei, é que há sempre dívidas aos bombeiros, infelizmente. Quer seja da parte da área da saúde, não só ao nível dos hospitais, como também ao nível do INEM ou do Sistema de Emergência Médico, mas como também há dívidas ao nível da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Se calhar aqui no meio disto tudo, como o financiamento das associações humanitárias são feitas, grosso modo, em três grandes... de três formas, que é a saúde, a administração interna e a administração local, câmaras municipais. Portanto, se calhar os mais shortinhos no meio disto tudo são mesmo as câmaras municipais.
Há pouco referiu também, na resposta ao Sr. Deputado, que não tinha conhecimento de nenhum constrangimento em relação a nenhuma corporação de bombeiros que tivesse recusado a prestação de socorro. Como é óbvio, os bombeiros é vida por vida e muitas vezes fazem das tripas coração, como costuma dizer na gíria. O que é certo é que eu tenho aqui uma notícia dos bombeiros de Salvaterra de Magos, que dizem que o INEM que lhe deve quase 160 mil euros e que vivem asfixiados. Qual é a sua opinião sobre esta notícia? Também lhe posso fazer chegar? Se...
Eu não conheço peço desculpa, eu é que não desliguei há pouco. Eu não conheço a notícia em concreto, mas acredito que as associações de bombeiros passam por momentos estão sempre em momentos bastante complexos. Porquê? Porque eles têm que pagar os ordenados às tripulações, neste caso aos bombeiros do pré-hospitalar, como também têm que pagar os ordenados às equipas de intervenção permanente, como também têm que pagar o dispositivo de combate a incêndios florestais ou rurais, também têm que pagar os combustíveis, também têm outros funcionários e, portanto, eu creio que hoje quem faz a gestão de uma associação humanitária de bombeiros tem que ser realmente pessoas que têm bastante coragem para, primeiro, irem para aqueles cargos e, a seguir, têm que fazer uma enfim, ao cabo, quase um milagre e fazer a gestão de forma a que possa que possam ir pagando as obrigações que vão fazendo e que são necessárias para a prestação do socorro.
Quase a multiplicação do pão, não é? Porque é que o Estado não consegue pagar a tempo e horas a quem dá a vida por vida?
Isso é uma Sr. Deputado, é uma pergunta profunda, mas não sei porque é que não consegue, não sei porque é que não consegue pagar, mas uma das coisas que lhe garanto tem a ver com aquilo que lhe disse há bocado, com procedimentos, com aplicações mais expeditas, para que se possa, acima de tudo, e prever, ou seja, quando nós fazemos os orçamentos para os anos seguintes, ou para o ano seguinte, nós termos a noção clara e acima de tudo que aqueles orçamentos que as entidades do Estado fazem sejam considerados, porque muitas das vezes até se faz o orçamento, até foi contemplado, mas depois metade do dinheiro desaparece quando ele é aprovado. Eu não lhe sei explicar mais.
Evapora-se como a água. Em setembro de 2025, o Ministério das Finanças identificou mais de 75 mil documentos por validar relativos a pagamentos devidos aos bombeiros. O que é que contribuiu para o bloqueio destas transferências? Teve conhecimento deste bloqueio?
Conhecimento dessa notícia, mas não lhe consigo dizer o que é que teve na origem desse bloqueio. Com toda a verdade.
Na sua opinião, quais é que seriam ou quem foram responsáveis por estes bloqueios?
Consigo responder, Sr. Deputado.
Na sua opinião, quem são os responsáveis políticos ou quem é que tem a responsabilidade política nos atrasos dos pagamentos?
Muitas das vezes não é a tutela direta. Tem a ver com o Ministério das Finanças e o próprio orçamento.
Senhora Gera, antes da greve de 4 de novembro de 2024, houve reuniões formais entre a ANPC e o INEM para avaliação do risco de ruptura operacional?
Senhor Deputado, enquanto Diretora Nacional de Bombeiros, eu nunca participei em nenhuma dessas reuniões. Não sei se, ao nível do Presidente ou da estrutura operacional, algum tipo de reunião ou procedimento foi desenvolvido. Desconheço.
Sabe-me dizer se foi previsto algum reforço preventivo da parte dos bombeiros?
Não, não lhe consigo dizer.
No dia 4 de novembro de 2024, qual foi o impacto direto nos corpos de bombeiros sob a coordenação da NPC?
Eu também não lhe consigo responder, porque eu não sou da estrutura operacional, portanto acho que o indicado é terem aqui alguém que possa responder pela estrutura operacional.
Durante o seu mandato, a NPC teve conhecimento de atrasos ou insuficiências do financiamento do INEM aos bombeiros?
Sim.
Esses atrasos afetaram a proteção operacional?
Eu creio que não. Embora tornassem mais difícil essa prontidão, porque o socorro foi prestado na mesma. Agora, se calhar, com recurso a ambulâncias dos próprios corpos de bombeiros e, mais uma vez, a tal gestão que é necessário fazer, bastante meticulosa, de uma associação humanitária de bombeiros voluntários.
A NPC tinha registro sistemático das inoperacionalidades dos meios dos bombeiros da emergência pré-hospitalar?
Olha, eu não sei se... Eu sei que no âmbito do CIEM, o cidadão telefona para o 112, o 112 faz o contacto com o CODU aciona os meios, ao fim e ao cabo, as ambulâncias. E depois isso é registado. Agora, se tem sempre presente... que há meios inoperacionais, não lhe consigo. A autoridade, e mais uma vez isso é da estrutura operacional, não lhe consigo responder com exatidão, Sr. Deputado.
Para terminar, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, irei terminar. É mesmo a última questão. Considera que os bombeiros que atuam na emergência pré-hospitalar dispõem de formação equivalente às exigências técnicas do sistema?
Sim. Eu acho que aí tem sido feito um grande esforço desde há muito tempo e hoje em dia os bombeiros que prestam, aliás, eles só prestam o socorro se tiverem a formação e têm uma coisa que é a experiência, o número de horas também, que é extremamente importante.
Muito obrigada. Vamos dar início então à segunda ronda. Relembro que é uma ronda... que responde conjuntamente no final. Cada deputado tem 2 minutos e começa a deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou ser muito rápida, mas gostaria, pela sua experiência, que é longa, já se percebeu, aliás, teve um número considerável de tempo na direção e, portanto, pelo que nos tem dito, conhece a vida, conhece a realidade. Há quem tenha a experiência, mas depois não conhece a realidade. Quando não se conhece a realidade, tende-se a dizer ou a fazer coisas que não batem certo. Não é o seu caso, não me estou a referir a si, mas gostaria de salientar isto. Em tempo de crise, como foi o caso da Covid-19, considera compreensível a reafetação de verbas face a exigências imprevistas e de dimensão anormal. Portanto, a reafetação de verbas é, neste contexto, é para si aceitável. E queria-lhe também perguntar se a utilização de verbas do INEM, que eram do INEM, no combate à pandemia, particularmente em equipamentos de proteção individual, foi coisa mal feita, mal utilizada, não devia ter ocorrido, ou afinal de contas eram dispensáveis os milhões de equipamentos que referiu aqui que foram adquiridos e, obviamente, usados. Para terminar, só dar nota de que, perante a calamidade que ocorreu no país, agora muito recentemente, e não lhe estou a fazer uma pergunta, vou fazer uma afirmação, porque entendo que a devo fazer, o governo atual disse que é preciso fazer escolhas. Este certamente terá que fazer escolhas e espero que elas sejam boas. lá atrás, no Covid, também houve quem tivesse que fazer escolhas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Deputado José Lago Gonçalves, faça favor, 2 minutos também.
Muito obrigado novamente, Sra. Presidente, Sra. Engenheira. Uma outra competência legal que a Direção Nacional de Bombeiros tem é a de elaborar a proposta de orçamento da Associação Nacional de Emergência e Proteção Civil, consignada à atuação dos corpos bombeiros e acompanhar a respectiva execução. Confirma? Não posso ver para onde é que faz. Ok. Ok. Portanto, a minha questão é se considera que as dotações previstas nos sucessivos orçamentos da Autoridade Nacional destinadas aos bombeiros foram suficientes ao longo do período em que exerceu as funções de diretora nacional. Caso contrário, se fez alguma proposta prevendo montantes superiores àqueles que estavam destinados e, em caso afirmativo, a que níveis, designadamente governamentais, foram as mesmas rejeitadas. E depois aproveito também para questionar, no final de 2024, o INEM e a Liga dos Bombeiros Portugueses assinaram um protocolo de cooperação produzindo efeitos desde 2025, no qual se previam medidas de reforço de cooperação no transporte pré-hospitalar de doentes urgentes, entre os quais se destaca um aumento de 20% da comparticipação financeira às corporações bombeiros. E pergunto-lhe muito diretamente como avalia este reforço do financiamento da atividade de transporte de doentes pelos bombeiros e se o considera positivo. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada. Deputado Eliseu Neves, para finalizar.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Engenheira Susana Silva, pode confirmar se a sua exoneração teve exclusivamente fundamento na reorientação estratégica do novo governo ou se existiu alguma avaliação técnica ou política associada ao desempenho do sistema sob a sua direção? Se lhe foi comunicada formalmente qualquer avaliação negativa relativamente à gestão operacional dos bombeiros ou à articulação com o INEM? Gostaria de saber também se teve a oportunidade de apresentar o relatório de balanço final antes da cessação da Comissão de Serviço. A sua exoneração ocorreu poucos meses após a ruptura operacional de novembro de 2024. Considera que essa crise influenciou politicamente a decisão? Foi-lhe pedido algum relatório específico sobre o impacto da greve e da ruptura operacional antes da cessação? Considera que o Ministério da Saúde exerceu...
Eu não consigo acompanhar.
É sempre assim.
Peço desculpa.
Não há problema. Obrigado. A NPC dispunha de acesso integral a dados operacionais do INEM para efeitos de planeamento estratégico? Considera que o Ministério da Saúde exerceu supervisão adequada sobre o INEM no que respeita à articulação com os bombeiros? Durante o seu mandato, a NPC alertou formalmente o Governo para o risco de ruptura do modelo de emergência pré-hospitalar? Obrigado. Agradeço, senhora
Engenheira. Obrigada, senhor deputado. Para a resposta conjunta final, tem a palavra a engenheira. Faça favor. Se necessitar de alguma repetição de alguma pergunta que lhe tenha falhado, está à vontade para pedir um esclarecimento adicional. Tem. É conhecido por isso.
Senhora deputada Euridice, relativamente às verbas que foram gastas em equipamentos de proteção individual, eu acho que teriam ser gastas, porque se de outra forma, se não fosse, teríamos se calhar muito mais vítimas, bombeiros, a quando do Covid. E portanto, eu também disse há pouco, logo no início, que eu não sabia o porquê dos 120 milhões terem sido, não gosto da palavra desviado, mas utilizado noutros, ou reafetado, pronto, noutros fins, mas acredito que na altura quem quem decidiu tinha que decidir, e se calhar face à questão do Covid e da necessidade de recuperar ou incrementar aqui alguns equipamentos e na área durante a pandemia, isso foi extremamente importante. Portanto, eu não julguei quem o fez, apenas disse, eu acho que tem a ver com o Covid e achava realmente que tinha que ter a ver com o Covid. E na altura quem decidiu, tinha que decidir, se calhar não tinha outra alternativa para decidir de outra forma. Depois, esta questão que me colocou relativamente ao orçamento específico dos corpos de bombeiros é uma questão interessante, porque a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é só uma, mas não pode ter dois orçamentos. Ou seja, quando se faz o orçamento para os bombeiros, é dentro do orçamento da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Ou seja, a Direção Nacional de Bombeiros não pode ter um orçamento e depois há um restante orçamento para o resto da casa. Mas aquilo que eu sempre me apercebi, neste momento eu creio que o orçamento da Autoridade anda à volta dos 130 milhões de euros, mas mais de metade desse dinheiro é sempre afeto aos bombeiros. Aliás, uma das grandes contestações até internas, muitas das vezes vai tudo para os bombeiros. E, portanto, eu não consegui, nunca consegui fazer um orçamento e ter um orçamento só para mim, enquanto Diretora Nacional de Bombeiros, dentro do orçamento da própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Aliás, isso foi uma das coisas que o Dr. António Nunes, mal tomou posse, me perguntou se nós tínhamos já feito o orçamento, e o orçamento da Autoridade é só um, onde há verbas afetas aos bombeiros, e elas são consideráveis, porque há o financiamento permanente, há o financiamento das EIPs, que neste momento já é um valor considerável, há depois todo o dispositivo integrado de incêndios, aos incêndios florestais, ou DECIR, e portanto é um valor considerável. Depois, relativamente à pergunta que me colocou, no final de 24 houve um acordo com a Liga dos Bombeiros Portugueses, entre o Ministério da Saúde, a nível onde se decidiu que houve um incremento de 20% no pagamento aos bombeiros, se é positivo. Claro que é positivo, isso não tenho a menor das dúvidas. Não sei se ainda paga todas as despesas, ou se cobre todas as despesas que os bombeiros têm, mas é melhor do que nada, mais vale 20 do que não ter rigorosamente nada. Relativamente à minha exoneração, Sr. Deputado, eu quando fui exonerada, fui chamada ao Ministério da Administração Interna, eu e outra colega que fazia parte era diretora nacional, mas na área dos recursos, e aquilo que me foi comunicado é que necessitavam de uma pessoa com outro perfil para o projeto que tinham em mãos. E, portanto, é óbvio que aceitei isso do melhor grado. Se fiz um relatório com um ponto de situação do meu mandato. Na altura, eu fui exonerada cerca de 10 dias, sensivelmente, após a tomada de posse do Presidente. E, portanto, o Sr. Presidente tomou posse, o General Duarte da Costa saiu, nós depois tivemos outro Presidente, que é o Dr. José Manuel Moura. No dia em que o Sr. Presidente da Autoridade, o Dr. José Manuel Moura, tomou posse, eu coloquei o meu lugar à disposição. E, nessa altura, fiz basicamente uma pasta de transição alargada com os principais assuntos que eu tinha, na altura, em mãos e que me preocupava, e entreguei pessoalmente ao Dr. José Manuel Moura, ao atual Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e tivemos ainda conversámos bastante tempo sobre os principais problemas e, portanto, quando pergunta se fiz um relatório do apanhado daqueles anos que estive na autoridade, não foi bem um apanhado das atividades desenvolvidas, foi mais um apanhado dos problemas que tínhamos em mãos. Portanto, foi mais isso. E, portanto, não fiz realmente, na realidade, nenhum relatório específico sobre, portanto, sobre o tempo que lá tive, e também é certo que não me pediram. Mas, entretanto, todos os documentos que foram produzidos, tudo ficou na autoridade, todos os colegas com quem eu trabalhei e que tive a sorte de trabalhar na Direção Nacional de Bombeiros estavam dentro dos dossiers. Nós éramos pouquíssimos, portanto, estava tudo dentro mais ou menos dos assuntos e não houve qualquer tipo de questão. E sempre me mantive disponível para prestar qualquer tipo de esclarecimento ou dúvida que existisse. Relativamente à ANEP se dispor de acesso a dados para planeamento estratégico referentes ao INEM, eu creio que nunca houve problemas sobre esse ponto de vista. Sempre que houve necessidade da autoridade pedir dados, ou mesmo do INEM pedir dados à autoridade e vice-versa. Eu lembro que a determinada altura foi-nos pedido aí à Direção Nacional de Bombeiros em concreto bastante informação sobre a população e as áreas de atuação dos corpos de bombeiros e nós fornecemos sem qualquer tipo de problema e portanto havia uma boa articulação nesse sentido. Relativamente à questão do período negro do INEM após a própria a greve, eu não fiz nenhum tipo de relatório. Não sei se a estrutura operacional terá feito algum tipo de relatório ou se houve algum briefing operacional em que esta matéria foi abordada. Não sei se respondi a todas as perguntas.
Penso que não tenho aqui a sinalização de que nenhum deputado tenha mais nada a questionar, portanto, resta-me agradecer os esclarecimentos prestados e desejar uma boa viagem de regresso. Dou por terminada esta audição. Muito obrigada, Sra. Engenheira.
Muito obrigada, Sra. Presidente e Srs. Deputados e Sras. Deputadas.